Oi, eu sou a Ana.
Oi, eu sou a Lili.
Esse é o Imigrantes,
um podcast que conta histórias incríveis de pessoas pelo mundo.
Marcela Bertoni, de São Paulo para Londres e agora para Zurich, na Suíça. Marcela é formada em rádio e TV, morou em Londres por muitos anos, que foi onde eu, Lili e Marcela nos conhecemos. Tivemos momentos muito felizes por aqui. E agora eu quero saber como é que foi mudar para a Suíça, recomeçar. Mas antes disso, Marcela, fala um pouquinho quem era Marcela antes de mudar do Brasil e quem é Marcela hoje. Sonhos, expectativas. O que era o sonho e o que, que virou?
Que tapa na cara essas perguntas, né? Oi, ouvintes. Eu adoro podcast. Me sinto no rádio. Acho uma coisa muito clássica, muito chique. Eu amo. Vamos lá, primeiro, Brasil. Cara, eu tinha uma ilusão muito grande. Eu sempre ouvi falar muito de Londres em casa, porque meus pais moraram em Londres nos anos 80. Já começa aí. Então, 88, 89, eles estavam por lá, naquela saga imigrante que a gente conhece bem. Naquela época era um pouco diferente do que é hoje, né? Enfim, você conseguia trabalhos um pouco mais fácil do que hoje, se é que vocês me entendem. E minha mãe engravidou em Londres, de mim. Então, sempre, mas eu não nasci lá, eu nasci no Brasil, ela acabou voltando para o Brasil. Então, eu sempre escutei falar de Londres como essa história, você foi feita lá. Aí aquilo começou a atiçar minha curiosidade. E eu falei, nossa, Londres, 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 não sei o quê. Comprava revista com foto de Londres, aquelas revistas Viagem, sabe? Eu sempre, tudo que tinha capa de Londres, eu adorava e comprava. Meu plano de fundo do computador, quando eu fiquei mais adolescente, era o Big Ben, assim, no fundo. Então, eu comecei a trazer aquilo pra mim, pro meu imaginário. Até que um dia, com 16 anos... foi minha primeira viagem internacional e meus pais levaram eu e meu irmão para conhecer Londres. E aí eu fiquei louca, eu falei, meu Deus, é aqui que eu quero morar, socorro. Beleza, passou. Com 19 anos, então, depois de... péssima em matemática, né? Feita em humanas, 3 anos depois.
Três.
3 anos, obrigada. 3 anos depois, com 19... meu pai teve a oportunidade de me conceder um intercâmbio. E aonde que foi? Em London. E aí, minha filha, eu vivi Londres. Só que eu vivi Londres às custas de papai. Privilégio que poucos têm. Abusei, abusei. Fui na Topshop. Fui pra escola. Não fui. Ai, até hoje dá um negócio falar, porque... Ainda mais vindo do Brasil, a gente sabe que essa oportunidade é muito, muito rara mesmo. Enfim, fui muito privilegiada naquele momento, sou muito grata. Mas eu usei e abusei e não... Tipo assim, na parte pessoal, como uma adolescente de 19 anos, vivendo o mundo sozinha pela primeira vez, eu arrasei. Na minha cabeça eu tava arrasando. Só que eu tava cagando pra escola, enfim. Mas eu já fazia inglês em São Paulo, então na minha cabeça eu achava que eu já sabia inglês. Beleza, passaram-se... Eu fiquei acho que 1 ano de intercâmbio em Londres. Ainda com aquela coisa, meu Deus, Londres é incrível. Não tinha pegado numa vassoura, gente. Tinha,
era entendeu? Bom, né? Morar em Londres com bolso cheio, é tão bom. Filha. Aí Londres é maravilhoso. Melhor lugar
do mundo. Na Topshop, na Selfridges é bom,
uhum.
Né?
Não, ainda mais eu lembro de uma cena... Como a memória da gente é curiosa, né? Umas coisas nada a ver que a gente guarda. Eu lembro de entrar na Topshop. Lembra que no último andar, assim, de baixo, tinha só sapatos? Vocês lembram disso? Não sei se vocês já entraram na Topshop. Eu
lembro,
vocês
lembro bem. Eu gostava muito da Topshop. Uhum.
Lili, eu lembro de uma cena que eu peguei um... Eu era pirada em salto alto. Minha fase muito Patrícia. Muito Patrícia. Tipo, muito Patrícia mesmo. E aí, não, cabelo alisado, franjinha, uma coisa terrível. Aí, eu lembro de entrar nesse andar dos sapatos e olhava, assim, a sola do sapato e tava made in Brazil. Eu falei, meu Deus, estou comprando saltos altos. Saltos altos? Salto altos? Saltos?
Saltos altos.
Qual o plural?
Ai, gente, agora.
Ih, não
sapatos
sei.
Sapatos de...
Uma questão.
Sapatos de salto alto. na Inglaterra, made in Brazil, DS2. Gente, sim, só para contextualizar, meu pai não era rico. Eu só tinha um cartão que ele me concedeu para emergências. Por que não um salto alto? Enfim, aí depois acho que durou 7 meses, não chegou a dar um ano de intercâmbio. A diretora chegou para mim, me puxou na sala, porque eu não estava indo na aula. E falou assim: linda, ou você vem para aula ou a gente vai deportar você. Porque você está aqui como estudante. Na época não tinha descendência italiana autorizada ainda, estava no processo. Ou você vem para aula ou você vai ter que vazar. Aí ele veio um choque de realidade, mamãe ligou dando bronca, cortou o cartão.
Ai,
e foi,
gente,
aquele drama na vida da Patrícia. Aí, filha, foi, foi.
O drama branco.
É, exato. Justamente.
O drama branco classe média.
Não, dói falar isso. Dói.
Não, mas estamos aí aprendendo.
Isso que importa. Isso que importa. Aí eu sei que, inclusive, Kaline, nossa amiga aqui das três, eu conheci ela nesse curso de inglês. E nenhuma das duas lembra como a gente se conheceu, porque nem eu nem ela ia pra aula. Então fica incógnita.
Fica.
Mas é que ela já ralava na época. Eu tava... Beleza, aí acabou o curso, acabei levando a sério esse final e voltei pro Brasil. No que meus pais queriam que eu ficasse. Fica, você vai se arrepender. E não sei o quê. Falei, não, tá com saudade do Brasil. Na época, não tinha WhatsApp, não tinha smartphone, mas tinha... SMS, lembram?
Nossa.
Gente, tinha Facebook. Ligação do 2 pi. Cada minuto custava 2 pi.
Nossa, lembro do 2 pi.
E aí a gente comprava o cartão. Eu lembro que todo domingo, que era meu dia de folga, eu entrava num ônibus, que eu estava sempre na rua, ligava nesse número e ele transferia para um sistema de VoIP, que naquela época, 2005, né, era a única forma, e aí ligava para um número X, ligava para o número desse cartão, e esse cartão transferia para o número da família, e era 2 centavos por minuto, era o cartão inteiro para falar com
a família. Lebara?
Não,
Lebara, não era?
Era
não,
antes, não, não, era antes, era lá Lebara na época dos dinossauros, assim.
Nossa, Lebara era o telefone, esse aí era um cartão, eu lembro muito também, domingo era o meu dia de falar com a família, gente. Nossa.
E depois, quando eu voltei para o Brasil, eu trabalhei numa empresa americana, que eles faziam essas ligações por VoIP e tinha esse cartão. Eu falei, gente, 10 anos depois tava ali, ninguém nem conhecia, era só para mercado internacional.
Agora,
e era assim que a gente falava.
Louco, né? E parece que faz muito mais tempo, não parece?
Gente, parece, uma vida. Uma vida.
Marcela, só um adendo aqui. Você estudou, vamos dizer assim, 5 meses bem de inglês e fala esse inglês, porque eu lembro que eu conheci a Marcela quando, na segunda volta, que ela vai chegar nessa parte aí de Londres. E o inglês dessa menina, eu olhava e falava, gente, como essa menina fala bem! E eu fiquei chocada, chocada. E
é agora quando a pessoa falando... a pessoa é feita em Londres, ela já nasce com o chip ali,
um
entendeu?
Chip, é
e aí
isso?
Ela já
menina,
fora,
então tá
aí.
Bom. Então tá,
aí
fica
a
dica.
Não.
A sua barriga inteira ali, ó, ouvindo.
Tipo, né? Tipo isso. Mas não, é... Minha mãe e meu pai, por eles terem vivido em Londres sem falar inglês, eles sabiam da importância que isso tinha. E apesar de na época que... Cara, eu nasci nos anos 90, a gente sabe como que era a situação financeira no Brasil naquela época, né? Eles não estavam bem também em situação financeira, mas quando eu fiz, se eu não me engano, quando eu fiz 10 anos de idade, deve ter sido quando eu fiz uns 10, 11 anos de idade, eles fizeram o esforço de me colocar na cultura inglesa, na escola de inglês. E era, o acento era British, não tinha nada a ver com o inglês do da
Nossa,
grande massa paulistana, que era tudo Estados Unidos.
Não, mas a sua pronúncia é muito boa. É isso, porque assim,
Obrigada.
Falar inglês, tudo bem, né? Nós três aqui falamos, mas assim, a sua pronúncia é muito boa, desde quando, né, você não morou tanto tempo. Quando eu te conheci, você estava há 2 meses em
Não.
Londres, de volta.
Tipo isso,
Então, a sua pronúncia é super boa. Mas
eu não
continua,
sei.
desculpa, não queria.
Imagina. Não, mas de uma certa forma, eu tenho uma. leve facilidade em imitar pronúncia.
Tá,
Então, se você me
leve?
ensinar.
Leve, amiga? 5 meses? Leve? Mas vamos lá. Ó, impostor,
Mas,
hein?
não, mas em São Paulo, no, na época da aula, eu lembro de já, tipo, meio que falar com sotaque britânico. A minha
Entendi.
mãe, tadinha, ela não sabia. Ela falava assim: você tá forçando? Eu falava: não, eu não tô forçando. É como eu falo. Aí sua voz muda quando você fala inglês. Sim, você
Ah,
usa
muda a
lugares
voz.
diferentes. É, mas nem sabia. Naquela época nunca nem tinha. Enfim.
Mas vai,
Mas
continua.
acho
Eu
que
queria
foi mais ou menos
interromper aí.
isso. Imagina. Então, tinha SMS, né? Essas ligações baratinhas também. Eu falava muito com minhas amigas. E na época o Facebook tinha meio que surgido. E eu lembro de ver fotos das amigas, assim, indo para a faculdade. É, começando aquela melhor fase da
Em
juventude.
Londres,
Não, isso, eu em
no
Londres,
Brasil.
né? No
Ah, e elas lá
intercâmbio,
no
vendo
elas no
minhas
Brasil.
amigas no Brasil. Isso. Aí eu lembro daquilo, me dar uma cutucada, falava assim: nossa, não, eu não quero estar aqui. Tipo, massa tá aqui, mas eu quero estar com as minhas amigas. Você vai se arrepender, meu pai falava. Você vai se arrepender, fica. A gente consegue fazer você ficar mais. Você consegue um trabalho. Vai se rejeitando. Não, quero voltar, quero voltar. Mimada, chata. Voltei. Voltei. Aí quando eu voltei, eu entrei na faculdade. Foi quando eu comecei a cursar rádio e TV. Amei, me apaixonei, me encontrei. Era o que eu sempre quis, assim, comunicação. Como podem ver, falo um pouquinho. E aí foram tipo 4 anos maravilhosos. Trabalhei na área. Ainda depois de me formar, fiquei mais ou menos uns 6 meses ainda trabalhando na área. Mas sei lá, me deu um ciricutico e alguma coisa me chamou de volta. Eu falei: não, eu vou ter que voltar e viver Londres por mim. Não, sabe aquela coisa assim, você. Eu aprendi como todo ser humano deveria aprender. Eu fui estagiava de manhã, das 9 às 5h30. Saía, pegava o ônibus, ia para a faculdade. Faculdade das 6h30, 7 até as 10. Chegava em casa quase 11, todo dia a mesma coisa. Você vai, não tem como você não amadurecer se jogando desse jeito. E aí eu fui. E aí eu falei assim: quer saber? Não, vai ter que ser desse jeito que está sendo aqui, me conhecendo mesmo. Eu quero minha independência financeira, eu quero minha independência emocional, quero conhecer as coisas pelos meus olhos. Acho que está na hora de eu voltar para Londres, que eu sempre quis viver do jeito que eu acho que tem que ser. E aí eu juntei meu
E como
dinheirinho.
foi? Como foi essa experiência de Londres, assim? Daí é diferente, né? Vir por uma segunda vez com a decisão acertada, independente, tendo que correr atrás. Como é que foi? Quanto tempo ficou em Londres aí? Como foi esse período aqui?
Bom, no total, até vir para a Suíça, foram 7 anos de Londres. Que parecem, tem hora que parece que foi uma vida, tem hora que parece que passou rápido demais, mas enfim. Foi muito bom. Eu, de uma certa forma, eu tenho até hoje um pouco de sorte, porque nessas vividas dos meus pais na Europa, eles foram deixando amigos. Sabe aquela coisa, amigos em cada canto? E em Londres não foi diferente. Eles têm dois amigos daquela época de 80 e tantos, até hoje vivendo em Londres. E eles não morei na casa deles nesse início dessa segunda vez, mas um deles falou assim: ó, tem essa senhora querendo alugar esse quarto, te interessa? Eu falei: opa, bora. Aí, lá em Brixton, lembra, Lili, que uma vez você me encontrou no
Lembro.
ônibus e eu não tinha lembrado do seu rosto? Você falou assim: Marcela. Eu olhava pra Lili e falava assim: querida, quem é você? Uma coisa meio Dory, eu sou meio Dory às vezes, do
Não,
Nemo,
a
sabe?
gente se
Não.
conheceu também numa noite muito louca também, eu acho.
Eu sou péssima de lembrar o rosto das pessoas, eu passo muita vergonha. Enfim, aí. Fui morar, aí eu com meu dinheirinho fui lá, paguei o primeiro mês do aluguel e fui atrás de trabalho. Aí, sei lá, por alinhamento dos planetas, por chame o que for, eu fui buscar emprego durante uma semana, assim, pauleira todo dia, um atrás do outro. Aí teve um dia, meu amigo falou assim, um amigo que eu tinha. Como que eu conheci aquele cara? Pera. Ah! Um cara brasileiro que eu já conhecia do Brasil foi passar alguns dias em Londres na mesma época que eu cheguei. Ele falou: vamos tomar uma cerveja. Aí eu conheci esse amigo dele. Aí esse amigo dele, como eu tava sem amigos, estava só, ele falou assim: ah, vai ter um happy hour não sei aonde. Você quer ir? Eu falei, bora. Nesse happy hour, eu conheci o gerente da pizzaria que eu vinha trabalhar por 2 anos. Aí eu lembro que eu olhei para ele e falei assim: ah, o que que você faz? Ele, ah, sou gerente nessa pizzaria. Eu falei assim: pelo amor de Deus, me dê um emprego. Eu tô precisando de um trabalho. Aí ele falou: você tem experiência? Eu falei: não, mas eu sou carismática, então vamos. Aí ele falou assim: passa lá, não sei que dia, não sei que horário. Aí na minha cabeça ele ia fazer uma entrevista comigo, né? Menina, esse homem me jogou na pizzaria no horário de caos. Eu cheguei, ele fez
Se
assim,
vira.
Marcela, olá, colocou o avental em mim e fez assim, vai. E aí eu.
Vai.
Ó, arrepia de lembrar. E aí foi, aí comecei a fase de trabalhos e aí as coisas vão desenrolando, né? Você vai conhecendo pessoas, você vai fazendo contato, vai tendo as amizades. Por incrível que pareça, minhas amizades acabaram sendo sempre do ciclo brasileiro. Eu não sei porque, eu acho que me fazia me sentir em casa.
Porque o
Não que eu não.
brasileiro tem um pequeno problema. O brasileiro, você tem um amigo brasileiro, em uma semana você tem 10 e em um mês você tem 100.
É uma
Diferente das
gangue.
outras nacionalidades. Então depois não dá para escapar. Depois que a gente cai ali naquele bolo, é difícil sair dali.
Não dá, é muito difícil. Eu, por sorte, já falava inglês, então para mim não, tipo, as amizades brasileiras nessa época não atrapalharam o desenvolvimento da língua para mim. Até porque no restaurante eu falava inglês o tempo inteiro, então ficava aquela coisa certinha, saca? Mas foi muito importante para mim esse recomeço, assim. E aí eu lembro, quando eu não tinha conseguido juntar muito dinheiro, né, gente? Para quem não sabe, você trabalhar com comunicação no Brasil, você não ganha grandes coisas, não é mesmo? E olha que naquela época não tinha nem coisa cortando verba, deixa quieto, deixa baixo.
Oh, Jesus.
Deixa baixo. A gente, eu ganhava acho que 1.000 reais por mês, efetivada.
Sim. É, era, mas eu também sou formada em comunicação e era esse
Você
absurdo,
sabe,
era
né, Ana?
chorar todo mês quando
É.
caía aquele dinheiro, gente,
É.
não via
Acho
evolução,
que não
né?
mudou muito, não, gente.
Possivelmente não. Deve ter piorado. Não,
Aham. Uhum.
mentira. O salário mínimo hoje em dia tá 1.200. Eu ganhava isso.
É isso, no fim, comunicação, jornalismo, enfim, é praticamente um salário mínimo, assim, não. O piso
É.
salarial não muda muito de um salário mínimo.
É. Não. E aí, então, apesar de morar com os meus pais e não pagar contas naquela época antes de ir para Londres, eu consegui juntar um pouco, assim, eu consegui juntar, sei lá, o valor de um mês de aluguel e um pouquinho para comer, mais ou menos isso. Nem lembro quanto estava a libra na época, devia estar quase 6, 5 e pouco. Então, o maior esforço que eu fizesse não ia dar. E eu tava com pressa, eu queria ir logo, eu não queria pensar duas vezes, senão não ia. Então, eu consegui pagar esse aluguel dessa senhora que me foi recomendada pelo amigo de meus pais. Paguei um quarto, e acho que era 600 libras o mês, o quarto, caro. Era um buraco, gente. Era um buraco aquele lugar. A rua que eu morava não era ruim, mas o apartamento em si. Era aquela coisa de chorar, mas enfim, lá fui, lá fiquei, fiz meu cantinho. E aí eu lembro que até eu começar a receber o primeiro salário da pizzaria, obviamente, você trabalha um mês e depois cai o dinheiro. Foram logo 600 conto de aluguel, não sei quanto de transporte para eu conseguir trabalhar. Teve um dia que eu lembro, eu já estava na pizzaria, tinha acho que 60 centavos na minha conta, não tinha dinheiro para comer. Falei assim. Eu faço, eu chamo o papai, não vou chamar. E aí, filha, como é que tá as coisas? Estão ótimas, tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E fui, minha filha, comia pizza, café da manhã, almoço, jantar, sobremesa era pizza. E fui, aí fui, foi desenrolando, as coisas foram desenrolando. Esse começo foi muito importante para mim, para reconhecimento de. Sei lá, para uma autoanálise, para um reconhecimento de classe, para entender o que que é a vida de imigrante, pelo menos o começo dela para grande maioria, para entender tudo. Para entender tudo. Foi muito importante. Eu sou muito grata. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Às vezes eu sou meio relapso, eu vou.
Não, não, foi
Não,
ótimo.
mas conta um pouco então como é que foi esse desenrolar em Londres e o que te levou a Zurique, que é a parte que interessa.
Quero saber, quero saber.
Então, aí eu durei 2 anos nessa pizzaria, e aí eu tava na busca de uma coisa com mais rotina, né? Com um pouco mais de vida social, e aí eu consegui encontrar essa vaga de recepcionista numa empresa de branding ali no centro de Londres. E lá na recepção fiquei por 1 ano e tanto. Aí eu vi que tinha aberto uma vaga de assistente pessoal dentro da empresa e eles estavam com dificuldade de encontrar alguém. E eu falei assim: uai, por que que vocês não deixam eu tentar? Aí fizeram lá o probation time comigo, eu consegui passar e no total fiz 5 anos de empresa. Foi ótimo, assim, foi uma experiência muito, muito bom, muito, muito boa. E foi quando eu consegui dar uma melhoradinha de vida, assim, em Londres, que a gente sabe que é uma cidade muito cara. Muito, muito cara. E sei lá, foi. Eu acabei usando coisas que eu aprendi na produção de televisão como assistente pessoal. Não é louco como você faz umas relações muito, entre aspas, aleatórias, aquela coisa tipo, ah, eu nunca vou usar isso na minha vida, aí você vai e usa. Mais ou menos isso, assim. Então foram períodos muito importantes. Foram 7 anos de Londres muito intensos. Muito, muito, muito intensos. Mas eu sou muito grata.
E por que Zurique? Por que sair de Londres? Como foi essa transição? Conta pra gente. E por que largar uma vida já estabelecida? Porque você contou aí de tudo isso, do começo, para passar por isso de novo em outro lugar.
Eu me pergunto isso todo dia, agora que eu tô indo trabalhar.
Mas a gente precisa de uma resposta aqui, meu bem.
Certeza. Não, então. Eu sei, eu sei. Resumindo a novela mexicana, o meu marido, a tia dele, mora aqui em Zurique há 20 e tantos anos. Veio também como uma imigrante, mãe solteira, aquela coisa correria. Enfim, já morava aqui há muitos anos. Quando bateu a pandemia, só fazendo um paralelo assim de como minha cabeça começou a funcionar. Quando bateu a pandemia, eu tive a oportunidade e o privilégio de trabalhar em casa durante 2 anos. Ao mesmo tempo que me deu um pouco de fobia social, eu comecei a perceber que eu não tinha qualidade de vida. Eu morava num estúdio com o meu marido, estúdio, enfim, uma kitnet, né? De 22 metros quadrados, pagando quase 900 libras, mais a conta de energia, que começou a ficar cada vez mais alta, mais alta, mais alta. E a gente falando assim: que qualidade de vida que a gente tem aqui? Mesmo assim, porque você trabalha, tudo bem que eu estava trabalhando em casa, mas o meu marido não estava. Você trabalha que nem um cachorro louco para chegar em casa e não ter conforto. E aí, se a gente quisesse se mudar para um apartamento de um quarto. O salário dos dois conseguia pagar esse aluguel? Até conseguia. Fim do ano. Sabe assim? Eram escolhas muito. Eu não sei, eu vou usar a palavra banais de se fazer. Escolhas muito banais, porque eu não deveria estar escolhendo entre conseguir fazer o que todo mundo deveria conseguir fazer e pagar um aluguel. Isso é realidade londrina, tá, gente? Não compara com realidade brasileira, porque não dá para fazer o clique. Enfim, e aí começou a me dar um bug na cabeça. Eu falei, nossa, mas eu sempre gostei tanto de Londres, por que que eu tô, né, tendo essa crise existencial agora? E aí, minha filha, a terapia me trouxe uma. A terapia? A pandemia me trouxe a terapia para a vida. E trazendo questões pessoais assim para a terapia, eu comecei a perceber que eu tinha uma grande ilusão com Londres. Eu nunca. Concordei com algumas coisas, assim, com algumas coisas culturais. Não é concordei, eu nunca me adaptei a algumas questões culturais. E eu fui percebendo isso na reclusão da pandemia. E a qualidade de vida pesou, obviamente, 90% em cima disso. Aí eu falei, cara, não sei. Aí comecei a compartilhar esse sentimento com o Pedro, que é meu marido. Ele estava muito menos tempo do que eu em Londres. Ele, no total, foram 3 anos de Londres. Mas também estava ali, ó, ralando para ganhar um salário ok. E aí eu sei que Depois, quando começou a flexibilizar a viagem, a gente conseguiu ir para o Brasil visitar a família depois de 2 anos. E nessa viagem para o Brasil, a gente fez escala em Zurique. E a tia dele foi almoçar com a gente, e esse é um grande amigo da tia dele, que é suíço, mas é mais brasileiro do que a gente, fala português perfeito. Tim. Famoso Tim entre os íntimos. Eles sentaram com a gente para almoçar tal e começaram a falar assim: ah, por que que vocês não tentam aqui? Aqui também não é fácil, você também trabalha muito, né? Seria um recomeço do zero, a gente talvez consiga ajudar vocês com coisas básicas, mas de repente vocês tenham uma melhor qualidade de vida aqui. E começaram a pontuar algumas coisas. E a gente falou assim: Deus, será? E fomos embora. Com essa pulga atrás da orelha. Passaram-se uns meses, aí eu não sei, eu tenho a sensação de que eu e o Pedro, a gente tava muito a fim de fazer isso, mas ficava um meio assim, de falar pro outro. Tipo, ah, não sei se ela vai querer, não sei se ele vai querer. Eu tenho esse sentimento dentro de mim. Até que um dia a gente conversou sobre isso, a gente falou assim: vamos tentar? A gente não tem filho ainda. Vamos tentar antes que a coisa se enraize mais aqui? Vamos, temos sua tia lá, que é, se precisar de um acolhimento familiar, a gente tem. Tem o Martim, que é um grande amigo do Pedro, sempre foi. E oferece. Gente, esse homem é um santo. Ele falou assim: vocês podem morar na minha casa até vocês conseguirem se estabilizar. A gente falou assim: meu
Gente,
Deus do céu, uma oportunidade dessa não cai no colo duas vezes.
não, é um
Não cai.
sinal, né?
É um sinal. E aí a gente falou: vamos, pior das hipóteses. A gente deixa a conta aberta na Inglaterra, não, tipo, não oficializa a saída do país para se der alguma coisa errada nesses 3 meses de prazo que a imigração suíça dá para a gente volta, né? O que que poderia dar de tão errado que a gente não teria para onde ir? A gente volta para Londres se não der certo. E aí, minha filha, decidimos vir e aqui estamos. Foi mais ou menos isso, assim, a linha de raciocínio.
E recomeçar, assim, porque eu queria que você falasse só um pouquinhozinho disso.
Desesperador.
Resumindo em uma
Resume, tá
palavra.
bom? A Marcela, para quem. Eu vou colocar o Instagram dela aqui, para quem quiser olhar depois. Ela fez um vídeo muito maravilhoso. Porque qual conta do primeiro trabalho que você teve aí, porque você já conseguiu um segundo trabalho. Quer dizer, esse recomeço também é bem diferente do
Sim.
primeiro. Comecinho, mas assim, o que que você viu de diferente e como é que é a sensação de voltar nas casas?
Bom, acho que o principal fator de diferença é o meu marido tem o passaporte brasileiro e eu tenho o passaporte italiano. A Suíça não faz parte da comunidade europeia, porém eles facilitam a entrada de cidadãos europeus. Então, sem entrar em muito detalhe burocrático, basicamente resumindo a novela, o visto do meu marido depende do meu. Então, eu já cheguei aqui com essa responsabilidade de conseguir um emprego, não interessa o que seja, eu preciso começar a trabalhar para que ele consiga também. Isso, ponto. Segundo, a gente está de favor na casa de um grande amigo que a gente não quer abusar da generosidade que ele teve com a gente. E também a gente quer ter a nossa privacidade, nosso cantinho e seguir com a construção daquilo que a gente veio planejando. Eu, quando cheguei, a gente está na parte alemã, primeiro de tudo. Porque o cantão, eles chamam de cantão, né? O cantão de Zurique é o que melhor paga. Então a gente falou assim: vamos para lá mesmo, é onde a gente tem apoio e é onde melhor paga. Vamos. Alemão, a gente se vira. Eles falam inglês aqui, eu diria que uns 80% das pessoas conseguem se comunicar em inglês aqui. E eu vim na minha cabeça falando assim: meu Deus, eu vou aceitar o trabalho que vier, não tem problema. Mas se pudesse surgir a oportunidade de alguma coisa na minha área que eu possa falar inglês, seria perfeito. Dei uma grande sorte de conseguir 3 entrevistas logo na primeira semana que eu cheguei aqui em empresas internacionais para vaga de assistente pessoal. E aí eu acho que o meu ego inflou. Eu não sei o que aconteceu. Eu falei assim, caraca, eu não acredito, já vou chegar, não vou precisar. Não vou precisar fazer coisas que eu não quero, ou coisas que não tô com disposição física e mental de recomeçar, já vou conseguir na minha área. Aí a vida dá um tapa, né, gente? Daí o que que aconteceu? Eu não passei nenhuma delas. E eu falei, então tá bom, senhor. Então, se é o que o senhor quer, vambora. Aí, por indicação de amigos da minha tia e amigos do Martim, eu consegui cobrir férias de limpeza de uma colega deles. E aí eu consegui o meu primeiro contratinho. Isso, mas isso demorou 1 mês e pouco, viu? Demorou bastante. Com dinheiro contado que a gente juntou em Londres para vir para cá. Enfim, aí você come, você usa transporte, e a Suíça não é barata para quem tá com dinheiro contado ou para quem veio de turista. A Suíça é caríssima. A Suíça, ela é, como fala, ela é affordable, ela é acessível para quem tem muito dinheiro e para quem ganha em francos suíços. É basicamente
Cara, a
isso,
Suíça é um
assim.
país muito caro. Suíça é uma
É.
comida mais cara que dessas todas as minhas viagens
Minha
do mundo.
é,
E ainda
uhum.
era uma das comidas mais baratas. Eu achei a Suíça caríssima,
É,
caríssima.
mas
Então,
ganha-se
realmente, esse começo. É, então,
bem.
mas é que esse começo realmente deve ser bem complicado, né?
É, e aí acabei conseguindo essa vaga de limpeza e fui fazendo, fui cobrindo as férias dessa mulher. E aí acabei cobrindo férias dela durante 1 mês. Foi onde veio o Ghostbuster, que eu tinha que limpar. Era um prédio comercial no centro de Zurique que tinha uma. Eu tinha que aspirar as escadas e limpar os banheiros dos escritórios. E era um prédio meio antigão, meio mal assombrado, assim, uma coisa muito esquisita. E eu com aquele aspirador de costas, parecia uma maletinha. Eu falei, nossa, tua própria Ghostbuster, gente, num prédio
Eu morri de
esquisitíssimo.
rir desse vídeo, gente. Vejam, pelo amor de
Aí eu
Deus.
saí
Eu
assim,
ri, eu ri.
nossa, bem feliz com aquele Ghostbuster, mas enfim. Mas não deixei de procurar outros empregos. E aí, um dia, tava no finzinho do verão, a gente foi no fim de semana encontrar com os amigos de uma prima nossa, essa tia tem filhas aqui, né? A gente foi encontrar com os amigos dessa nossa prima no lago aqui. E conheci um amigo dela, a gente começou a conversar. Eu falei, ah, onde você trabalha? Aí ele, ah, na SWAT, no aeroporto. Eu falei, meu Deus do céu, mesma história, me consegue um emprego, pelo amor de Deus.
Mesmo golpe, mesmo golpe.
Mesmo golpe. Até uma lágrima escorreu. E aí ele falou assim: a gente tá precisando muito de alguém, me manda seu currículo. Aí mandei e consegui. E lá estou, vai fazer 1 semana e meia.
Muito bom,
Muito legal esse seu começo aí.
Graças a Deus. Graças a
Coragem,
é
eu acho, né?
difícil, tá, gente? Nossa.
Não só o começo, mas a coragem de mudar, assim, de sair de uma vida estável, né, para um país completamente novo, com uma língua nova, tudo diferente, enfim, é desafiador, acredito.
Muito, muito. Ai, não é fácil, gente, juro. Quando eu falo que todo dia eu me pergunto por que que eu saí de Londres, é basicamente isso, assim. Mas aí eu lembro por que que eu saí também. E aí eu falo, não, realmente vai valer a pena segurar mais um pouquinho, que mais uma vez você teve muita sorte de ter pessoas que te ajudam aí no meio do caminho e vai dar certo. É muito pior para muito mais gente, sabe assim? A
Não,
gente sabe
com certeza.
que o início de um imigrante que não fala a língua é muito difícil. Mas eu, sei lá, eu tô tendo oportunidades muito boas, assim, graças a Deus.
Então,
E se
agora
tivesse
vamos para
uma?
os quadros, já que a gente já falou, nem falamos mal de Londres, ó. Prometemos
Meu?
que íamos falar, não falamos, ó.
Eu, com esse sol todo aqui na minha janela, não tenho nem como querer pensar em falar
Você
mal.
tá
Você
em
falou tudo
Londres
aqui, ó,
mesmo?
prova. Londres mesmo, e
Fala a
olha só,
verdade pra gente, que isso aí
tive até
atrás do
que
cenário.
fechar. Tive até que fechar aqui, ó, o blackout, porque vocês estão vendo que o sol batendo no meu olho, não consigo. A não ser que eu tenho que trabalhar de óculos
Não,
escuros.
mas ó,
Morram de
eu vou ter que
inveja.
falar. Elas matam gente, nossas amigas matam a gente, Ana. Mas eu vou ter que falar que a Thaís, né? Thaís em Londres, para quem não segue no Instagram. Maravilhosa, sabe tudo de Londres. Ela começou uma polêmica que virou uma trend, cara, quase assim,
Vem.
né? De tipo, o céu de Londres é cinza aí com foto do céu azul. E aí eu tenho que dizer uma coisa: se eu fosse tirar foto de todos os dias que o céu de Barcelona tá azul, minha gente,
Querida,
apenas 365.
então assim, deixo, como dizem aqui, aí lo dejo, sabe? Deixo isso aí, essa polêmica, mas, gente, Londres, te amo.
Saudades, vamos... Londres, sempre.
Sempre amaremos você, mas você tem seus defeitos, né? Fazer o quê? Vamos lá, vamos para os quadros. Acho que a gente vai fazer dois quadros hoje, porque estamos aí no tempo. Então, esse quadro é Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. Fala aí de alguma coisa. Se você tiver, Ana, você pode começar, porque eu não tenho nada aqui na minha cabeça de comida. Ah, tenho, talvez.
A louca. Não tenho, tenho sim.
Tenho, por essa semana. Nem é nada. Você tem alguma história que daí na sua cabeça que você queira falar, Marcelo?
Não.
Eu?
Tem que começar.
Não.
Eu quero ouvir você primeiro, pra depois eu ir.
Não, é porque. Nem é nada de outro mundo, não. Não é uma história engraçada nem nada. Mas assim, cheesecake é uma coisa que eu achei que fosse americana, né?
Eu também acho que seja.
É, mas não? Eu acho que é americano. Mas aí tem um cheesecake, deixa eu até pesquisar aqui pra eu não falar besteira. Pera aí.
Eu tô pesquisando se é americano.
Peraí. Eu já vou fazer dando uma dica.
Adoramos. Vai ser dicas.
Uma dica. Grega antiga.
Olha, sério? Antiga. Chocada.
Ah, é muito popular nos Estados Unidos.
Mais uma coisa que eles roubaram. Vejam só. Mentira.
A receita remonta à sobremesa surgida na bacia do Mediterrâneo, Itália, Egito, Grécia, ou nos três paralelamente, e a torta da culinária judaica feita com ricota e chamada Páscoa.
Chocada!
Mano! Chocada. Mentes explodindo nesse momento.
Esse aí já é um quadro. Oh,
já era.
Não, mas assim, então, o que eu quero falar...
Aliás, porque tudo foi criado na Grécia, é o que eu sempre falo.
É,
tudo
já.
Foi criado
não, mais
na Grécia,
ou menos,
inclusive
amiga.
Cheesecake.
É, Grécia e África, vai.
É, não, tô brincando, mas né? É que, né, vai lá, tudo é, eles inventaram a filosofia,
é
a sociologia,
verdade.
Não sei o quê, e cheesecake.
Não, aí, e Roma também, né, você viaja para os lugares na Europa, eu fui para Roma depois de já ter ido para, sei lá, uns 45 países, assim, já aí achei assim, não vai me impressionar, né? A pessoa conhece metade da Europa, não vai me impressionar. Cheguei lá, tomei um tapa, um soco, falei, caraca, que cidade é essa?
Foda,
aqueles,
né?
Aqueles teatrinhos romanos, aquelas ruininhas romanas que eu vi em tudo quanto é lugar na Europa. Tudo pinto. Fiquei chocada. Mas enfim.
É, eu concordo
total. Voltando ao cheesecake, né? É chocante. Voltando ao cheesecake. Todo mundo falava... Tem um lugar de cheesecake aqui em Barcelona que é super famoso. É uma birosquinha pequenininha numa rua minúscula, escura, que você vai qualquer hora do dia, qualquer dia do ano, e tem uma fila na porta. Sempre tive preguiça, porque detesto essas coisas de hype, sabe? Mas aí falei, vamos dar uma chance, né? Vamos lá. E a torta, eles chamam de torta de queijo aqui, né? Tudo se traduz. E aqui é diferente. É, não é, o cheesecake não é tipo gelado, igual do típico americano, não. Ele é cozido, ele é diferente. E eu prefiro, pra te falar a verdade. Falei, vamos dar uma chance pra essa tal dessa tarta de queso que tanto falam. Fiquei na fila. Comprei logo três, porque eu falei, esse negócio não tem como, né? Tem que ser bom.
E se tem fila ainda, né? Não dá pra ficar esperando.
Meu irmão. O
bagulho é bom.
Entendendo? Tem que xingar. É muito maravilhoso. Sem brincadeira. Ele tem uma textura. O cheesecake tem uma textura mole, meio pudinzenta, que é a textura que eu mais gosto em doce.
Amo.
E aí eu comprei uma tradicional, que é a mais maravilhosa. Comprei uma mais com queijo de cabra. E comprei uma que tem pistache e que. Puta que. É muito bom.
Então, tudo que assim, tem pistache, né?
Brabo. É,
então, assim, primeiro, eu, pra mim, foi um soco, porque às vezes a gente tá tanto tempo fora, né? Conhece tanto país e ainda tem essas coisas de, não, isso aqui vai ser melhor não sei aonde, isso aqui não tem como ser bom. E aí você chega num lugar que vende cheesecake em Barcelona e não tem como, sabe?
Uhum.
É assim, o melhor cheesecake da vida, muito maravilhoso. E aí, comprem. John Cake é o nome. Me paga o John Cake.
Que delícia.
Muito bom.
Patrocina, John Cake. Que delícia, amo cheesecake. E essa era uma dúvida que eu ia te falar: come-se gelado ou quente? Então depende de onde é isso.
Não come quente, mas eles cozinham. O cheesecake
Ah,
americano não se
tá.
cozinha, entendeu?
Ah, tá bom.
Você põe ele na geladeira. Ele é um doce tipo um pavê que você faz e coloca na geladeira, assim. A receita que eu sei. Os daqui não, eles são cozidos.
Que
E tem umas
delícia.
até que são tipo um bolinho, assim,
Nossa, é
sabe?
muito bom.
É
Já
muito
quero.
gostoso, sério. É muito bom. Essa é a minha história. Alguém
E
mais?
aí, Ana, quer ir ou vou eu?
Olha, eu não vou contar a história, mas eu vou aproveitar relacionada ao cheesecake. Eu tenho uma amiga que sempre trabalhou como chefe de cozinha e ela resolveu abrir o negócio dela. Vai aproveitar já ser a dica do dia aqui, já que eu não lembro nenhuma história de comida agora. Mas enfim, ela começou a vender, gente, ela arrasa demais. Ela começou a vender doces para esses eventos do Facebook, do Google aqui em Londres, outra coisa que é super difícil, né, de conseguir entrar nesse mercado. E ela tem uma, ela vende hoje em dia essas tortas, inclusive a cheesecake dela é a melhor do mundo. Já não provei essa de Barcelona, mas, né, tá na minha lista. Mas até agora a dela é a melhor do mundo e ela tem uma marca chamada Holy Sugar, o açúcar sagrado. Então, assim, aproveitem, sigam ela no Instagram e provem se vocês estão em Londres, porque realmente maravilhoso, maravilhoso.
Ai, gente, vontade
Você,
de comer
Marcela.
leite.
Ai, não, eu tô com vontade de ir lá de
Pô, que
novo, gente.
sacanagem, cara. Você
É
tá teto,
muito
né?
bom.
E a gente? Que saco. Tem que comprar uma congelada no mercado daqui a pouco. Igualzinha.
Não é igual. Sinto
Cara,
demais. Se não tiver também, não tem problema.
não, a primeira coisa que me veio na cabeça não é, não vou, não é dica, tá? Infelizmente não vai ser
Não,
dica, é só
mas
uma
a dica vai ser
constatação.
espaço.
É uma constatação. A minha constatação é: quando o brasileiro pensa em hot dog, o que que a gente pensa?
Ah,
Prensado.
podrão, né? Prensado, aquele
Não
cachorro-quente
é?
enorme, gigante, cheio de coisa.
Podrão.
Que você não sabe aonde começar a morder e que quando você dá aquela
Cai
primeira mordida,
tudo.
coisas despencam e você tá feliz.
O ovo de codó.
Em São Paulo, eu não sei se tem ovo de codorna, acho que não tem.
Ai, Vitória tem.
E a polêmica do
Enfim.
purê? É a cereja no
A polêmica do
bolo.
purê, purê dentro do
Não,
pão.
purê
Eu não consigo
sim,
me
pelo amor de
conformar.
Deus.
É,
Sim,
purê
por
eu
favor.
gosto, mas não faz sentido, gente.
Purê
Batata
não
com
tem como.
pão. Pão com
Dá toda a
batata, tudo bem, mas comer
cremosidade,
batata.
para!
Eu
Não, Ana, dá.
concordo, mas eu acho estranho. Eu amo, eu amo. Não vou negar, eu
Não, é
amo tudo.
esquisito.
Pego tudo, tudo.
A verdade
Tudo.
é, são combinações que, se você parar para pensar, quem falou, nossa, essa mistura vai ficar boa? Você fala, lindo, o que que você tinha, né, fumado para você pensar num negócio desse? Mas enfim. Eu não canso de me frustrar com hot dogs pelo mundo afora
Ah,
do
com
Brasil.
certeza. Concordo.
E aqui
Concordo.
na Suíça, principalmente na parte alemã, tem, obviamente, muitas, eu não sei se a tradução literal seria salsicha ou linguiça, acho que seriam linguiças, né, tradicionais aqui.
É, linguiça, né?
E eles fazem hot dog também, só que aí é literalmente um pedaço de pão e a linguiça. Daí eu não canso de me frustrar, porque eu sempre vou, ai, vontade de comer um hot dog, vou pegar uma linguiça com pão, mas eu vou, no meu imaginário, tá aquela coisa brasileira louca de ser, entendeu? E o mais completinho que eu consegui comer recentemente foi no aeroporto, no meu trabalho, que eu falei assim, tô sem marmita, vou pegar um hot dog ali, que é mais baratinho. Aí fui, ela colocava,
Mais
era o...
baratinho,
Não,
30
pior que
dólares suíços para
a gente
entender
tem
que dói
desconto. A gente tem desconto, amor.
em reais. Ah,
Não, foi, acho que...
625.
Não, foi tipo 5 francos, foi barato, foi bem barato. Aí era um pão, quase que uma baguetinha. Ela colocava, ela enfiava. Sabe quando vai preencher churros, aquela máquina que você vai fazendo assim, que você enfia os churros? Ela fez tipo isso com o pão, acho que para tirar o miolo de dentro. Colhe ketchup, maionese e mostarda lá dentro. Enfiou a salsicha e ficou quase uma vaca atolada, só que com salsicha, ketchup e maionese. E foi o melhor que eu consegui comer aqui, assim, que mais me remeteu a um cachorro quente que a gente tem no imaginário da gente. Então, assim, brasileiros e brasileiras deste mundo afora, não vão comendo hot dog pensando que vocês estão no Brasil, porque vocês vão se frustrar. Mas são bons também, valem a pena provar. É só uma constatação, que é uma frustração sempre.
Não, isso é uma super história. Mas engraçado, eu tava falando com duas amigas minhas que moram nos Estados Unidos, e uma vai vir pra cá, e uma já veio várias vezes, e a gente tava falando de comida, porque ela vai pra França e vai pra Itália. E a outra descendo a lenha nas comidas da Europa, porque só come mal. Porque aqui em Nova York se come muito melhor comida francesa do que na França. Eu falei...
Para, apenas pare.
Aí eu falei assim,
não, pelo amor de Deus.
Eu acho que primeiro você precisa ter expectativa, ajustar suas expectativas, porque se você come, por exemplo, numa churrascaria brasileira aqui, quando você vai no Brasil comer numa churrascaria, é outra coisa. Entendeu?
Não, e o detalhe, quando você é local, quando você mora, quando você conhece, é completamente diferente chegar
aí,
no escuro e parar 100%. Na primeira birosca da esquina.
E aí falei o seguinte também, que quando você tem, né, uma expectativa americana das coisas, eu acho que você tem um problema na Europa, porque assim, turista americano só se fode, coitado, porque a maneira dele viajar... Não é a maneira daqui, não adianta, sabe? Você vai sentar aqui em Barcelona, nas Ramblas, e você vai querer comer bem nas Ramblas? Não tem como você comer bem nas Ramblas, naqueles restaurantes que... Há uns que até parecem bonitinhos, mas assim, o cozinheiro virou cozinheiro no aeroporto, sabe? Ele decidiu no aeroporto que ele ia virar cozinheiro, aí vira... Não dá, amigo, não dá. Você vai comer um negócio, uma paella requentada, e falar que a paella é ruim? Lógico! Você tá entendendo? Então, eu acho que tem uma preparação, fazer uma preparação que, de repente, né, não existe. Enfim.
Então, não, concordo super.
Né? E o
paladar. Versus realidade.
Não, que nem o lance da pizza, que todo paulista fala que a pizza de São Paulo é melhor do que a Itália. Cara, eu detesto coisa com muito recheio.
Então, não tem nada a ver uma com a outra também.
Não tem nada a ver.
Aquela bomba, né? Come um negócio que tá passando mal, pesado
não dá,
pra caramba.
Não dá. Eu não gosto do hot dog, por exemplo, que tem um monte de coisa, eu não gosto tanto.
Eu prefiro
um com uma salsicha e uma mostarda, dessa bem mostarda alemãzona. Eu amo. Então,
é delicioso, tem o seu valor.
Tem, mas é outra coisa, tem que vir com a cabecinha, né, com chip
aberta mesmo.
É,
com certeza.
Mas e a outra? De que a gente ia fazer, que eu já nem lembro, gente. Ah, de idioma. De idioma, Mino English.
Se ama.
Tem algum idioma, alguma história com alemão? Não tem nada com alemão para contar pra gente, Marcela, conta.
Sim, eu não passo tanta gafe ainda, porque eu falo menos que o mínimo, assim, saca? A gente começou a fazer aula tem 2-3 semanas, assim. Então eu tô naquele beabá mesmo, aprendendo a falar número, aprendendo a falar eu me chamo Marcela, tipo assim, sabe? Então, não tem muito como eu cometer gafes nesse grande momento, mas eu já adianto que se vocês pensam em colocar o filho de vocês em aulas de idioma, pensa também no alemão com carinho, porque a língua é um tanto quanto difícil. Eu acho que se você sabe falar inglês, você consegue associar muita palavra. Mas, ao mesmo tempo, quando eles engatam a primeira e começam a falar, você fica assim. Querido, pelo amor de Deus. O que tá acontecendo aqui? Você tá me xingando? É isso, né?
É bom, é ruim.
Aí você vai ler uma placa, uma palavra do tamanho, né? Sei lá do quê. O alfabeto inteiro com duas vogais e você é obrigado a saber falar aquela palavra. Aí você vai entender que eles juntam mais de uma palavra em uma e você se pergunta por quê. Então, assim, eu não sei se é pra dar uma dica, se é pra contar uma gafe. Gafes não tenho ainda, mas vou ter no futuro, já em breve teremos várias. Mas a minha dica do dia é: aprendam a falar alemão. Ou até umas línguas, assim, fora da bolha, assim. Porque o inglês ele é realmente, hoje em dia, a língua que todo mundo vai tentar se comunicar quando for viajar para fora, enfim. Aprende o mandarim. A China tá aí explodida. A mãe tá estourada. Entendeu? Aprende um alemão, vai aprender uma língua diferente, vai ser útil na sua vida, eu te garanto. Porque eu nunca achei que eu fosse morar na Suíça, muito menos na parte alemã. E eu tô assim.
Já chorou, estudando alemão? Porque todo mundo que eu conheço já chorou estudando
Internamente um
alemão.
pouquinho. Não, internamente um pouquinho. A professora olha para você e fala tudo em alemão, né? Se alguma coisa não é compreendida, ela meio que traduz para o inglês. Mas assim, ela acabou de me ensinar um negócio, daí ela vai e me pergunta para eu repetir. Aí eu fico assim, sorrindo, apenas existindo e respirando. Então, pequenas palpitações internas, mas vai dar certo.
Você tem, Ana?
Não, por enquanto não. Tô tentando pensar aqui.
Eu tenho uma história. Gente, você falou aí, também é uma história, dica, não sei. Já falei 1 milhão de vezes, porque morro de orgulho mesmo disso, que a minha menina tem 3 anos de idade, fala 500
Ai,
idiomas.
gente.
É a coisa mais fofa mesmo. Então, assim, a Nina tá
Concordo.
falando super bem português e francês, e ela fala espanhol e catalão. Dá
Tá
uma
bom.
engasgada no espanhol e no catalão, mas ela tá se soltando cada vez mais, assim, né? Eu vejo. É o que
Ela
diz a professora.
entende.
Não, entender, ela
Se
entende
fa...
tudo.
É,
Mas
então,
a professora dela falou que, assim, ela não desembesta no catalão, mas que ela fala o necessário, ela pede coisas e tudo mais. E o espanhol, como ela fala com alguns amiguinhos, ela já fala assim, ela forma frases. Agora, português e francês, ela faz discurso, tem a lógica, fala bem mesmo, né? E às vezes eu vejo as pessoas bem impressionadas, até gente que tem filhos, assim, que é imigrante, sabe? Mas aí essas pessoas falam nos idiomas, assim, falam espanhol com filho, falam. E aí eu tenho uma pena, porque, assim, pô, português, cara, não é um idioma fácil de você aprender. Ensina pro filho, dá um trabalho, dá trabalho, entendeu? Porque aqui em casa, por exemplo, eu e meu marido, a gente já tá se comunicando assim, ele fala em francês, eu falo em português. Pra gente não perder, é uma doideira, é uma
Que
maluquice.
demais isso,
Não,
sério.
acho o máximo,
Entende?
né? Mas na
Uhum.
frente dela, a gente está tentando fazer isso, primeiro para ela normalizar esse negócio de mudar o idioma, né? E segundo, para a gente não perder, para a gente não ficar massacrando o inglês na frente dela, entendeu? Porque ela fala várias coisas em inglês também.
Aquela fase papagaiozinho, né? Que você fala, vai
Então,
repetindo.
assim, dá trabalho? Dá trabalho. Ela tem repetido muitas coisas. Esses dias ela veio assim, falando em catalão. Levanta o dedo, em catalão. Silêncio, em catalão, que é o que ela ouve na escola, entendeu? E
Amor.
aí, aí eu, mas aí eu falei logo em português em seguida e ela veio falando em português e em francês. Então, assim, dá trabalho? Dá, mas assim, não desiste. Eu
Ixi, vai
lembro.
valer muito a pena depois.
Vale muito, a gente procura, se a pessoa tá com dificuldade, procura, tem um monte de gente aí trabalhando nesse negócio de bilinguismo, multilinguismo. Eu lembro que a gente fez, a última vez que a gente voltou do Brasil foi só eu e a Nina, né? E aí do nosso lado sentou uma mulher, e a filha dela nasceu na Holanda, né? Porque a gente foi de KLM e tal, e a menina nasceu na Holanda e tal, e ela só falava em holandês com a criança. Eu vi que ela tinha um certo orgulho de falar em holandês com a criança, sabe? Ela fazia questão, ela falava muito alto, ela fazia questão, assim. No final, Nina estava repetindo várias palavras em holandês e eu pensando, Jesus.
Era uma esponjinha, né? Essa idade, o cérebro
Idade,
da criança é uma
né? 12
esponja.
horas, ela falava,
É.
ela repetia várias coisas em holandês e eu pensando, minha filha, não faz isso. Mas me deu uma dó da menina, porque a menininha não falava
É.
nada. E então, assim, cara, tão importante, né? Tanta gente aí com as descendências aí que a gente sabe que apanha depois para aprender outro idioma.
Uhum.
Então, é isso. Eu lembrei
Não,
dessa.
só um adendo, assim, a gente vive num mundo cada vez mais globalizado e a gente sempre acha que não vai usar alguma coisa. Com a internet, com todas as possibilidades que a gente tem hoje, vai ficar cada vez mais globalizado. E você ter
Sim.
línguas que de repente outras pessoas não tenham, vai ser uma vantagem para você. Então, busque línguas fora da bolha, assim, saca? É muito importante. E fora que é uma onda. Chegar num país que ninguém do seu grupo fala aquela língua, você consegue se comunicar, você fala assim, mano, que onda, consegui pedir uma água na língua deles, tá ligado? Sei lá, em
É
croata.
legal.
Sabe, assim? Acho massa.
Não, e
É
até
legal mesmo.
para fomentar essas amizades, assim, porque às vezes conhece uma pessoa de outro país e essa pessoa, e tu sabe falar um pouquinho. A amizade já vai, a conversa já flui mais legal. Tu tem já alguma coisa parecida, tu já entender, tu já saber de onde ela vem, tu já conseguir falar algumas palavras. É diferente, né? De tu chegar do nada e começar o negócio todo em inglês ali, com um monte de estrangeiro. Eu percebo que rola mais essa coisa, assim, dessa empatia, da amizade, do papo, do entendimento mesmo, né? Mas a coisa vem um gringo, já fui para o Brasil, conheço Florianópolis, conheço Recife, conheço São Paulo. Pronto, o papo já engrena e vai, vai, é mais fácil, né? Enfim, de manter a amizade ali.
A experiência no país é
100%.
muito diferente, né?
Com
É muito
certeza. Muito.
diferente quando você fala o idioma, quando você fala qualquer coisa, assim, né? Saber pedir uma água, falar o seu nome, né? Muda muito, eu acho.
Concordo 100%. Você se sente menos,
Popular.
você se sente mais pertencente.
É
Popular a
verdade.
língua. Vou pular,
Pula.
mas é porque
Vamos então para
eu preciso.
recomendação, embora a gente já tenha dado algumas aqui, né? Tem alguma
Eu dei minha
recomendação,
recomendação da Holly Sugar,
Marcelo?
da T-Suite.
De Zurique ou de
Não,
Londres?
de qualquer
Da
coisa.
vida,
Não,
de
recomendação da
livro.
vida, de
Ah!
livro, de filme, de Zurique, de Londres, do que você quiser.
Ai, ai. Putz, aí você me pegou. Tá, me veio uma coisa nada a ver na cabeça agora, mas recomendo a série da Globoplay Rota 66, que é o que eu tô assistindo agora.
É
Conta,
boa.
é muito boa, fala da Rota 66, na época que, acho que era nos 60 e tantos, assim, no Brasil. Não sei se vocês conhecem o Caco Barcelos, jornalista, é inspirado na história dele e na época que ele investigou a Rota 66, que era uma polícia sanguinária. E eu não sei, eu tô, épocas de eleições brasileiras, eu tô muito
Nossa.
imersa nessas coisas e
Também,
revoltada
gente.
também. Então fica a dica, é uma série muito
Inclusive,
boa.
muito, ó, inclusive essa é a minha dica. Votem direito, pelo amor de Deus. Só isso.
É, ótimo. A minha dica é
Ah,
o que eu já falei
chega
do Holly
desse.
Sugar. Está em Londres, vem comer Holly Sugar, porque só isso para a gente esquecer de toda essa coisa ruim que tá aí fora. E
Ah,
dia 30
genocida
estamos
do
aí,
caralho.
gente. Dia 30
Ai,
estamos aí.
nem me fala.
Comprei uma blusa vermelha, porque não fui votar no primeiro turno de vermelho. Minha filha ficou chorando, porque ela era a única sem vermelho. Os cachorrinhos, tinham dois cachorrinhos de vermelho e ela não tinha, não tava de vermelho. Comprei uma blusa Lula, escrita imensa, e é isso.
É isso, uma estrela na testa.
É, voto secreto não tem
Sempre.
aqui, não.
Só que não.
Eu vou com a minha camiseta vermelha que ganhei um presente de aniversário super atrasado, voto secreto, vermelhona, estrelinha e fui feliz da
E
vida,
Lula lá, minha filha.
igual a Nazaré Tedesco de manhã dando bom dia
Ai.
para todo mundo de vermelho na fila. Bom dia!
Que
Bom dia!
delícia!
Felizona!
Eu
Um
vi um
cara. Foi muito
cara.
legal esse meme, foi maravilhoso.
Eu vi um cara com os dois filhos. Me senti uma merda, porque eu não fui de vermelho porque eu tava sozinha com a Nina.
Existe uma merda.
Não, eu fiquei com medo de vermelho
Claro,
mesmo,
eu super te
confesso,
entendo. Eu também ficaria.
mas eu cheguei lá, tava todo mundo vermelhão, assim, né? E aí o
Tava.
cara com as duas criancinhas, os três de vermelho, e ele cantando na maior altura, assim: olê, 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 olá,
Bonitinho.
Lula, Lula, com as duas crianças,
Que
assim.
delícia!
Ai, morri de rir. E aí foi a hora que eu dei na Nazaré Tedesco também. Vamos lá, gente, ó.
Gente,
Beijos.
adorei. Beijos, Marcela. Muito obrigada. E
Eu
estamos
que
aí com o
agradeço.
episódio. Eba! Muito
Tentar
bom.
subir
Eu que
hoje
agradeço.
ainda, hein?
Você tem uma história legal para contar ou conhece alguém que tenha? Tem dicas e sugestões?
Entre em contato com a gente pelo e-mail imigrantespodcast@gmail.com ou pelo Instagram @imigrantespodcast. Um beijo.
E até o próximo episódio.